Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 64ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco para que faça a leitura bíblica.
Marcos, capítulo 6, versículo 14. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se, João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Havendo a concordância dos colegas, fica dispensada a leitura da ata. Coloco a mesma em discussão e coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2242 de 2022 autoriza o Poder Executivo a prolongar a contratação de cinco operários por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional de interesse público. Projeto de lei número 2250 de 2022 que altera a Lei Municipal 1796, de 17 de dezembro de 2014, que dispõe sobre ações de proteção ao meio ambiente, os tipos de licenciamento e prazos de licenças ambientais. Cria-se uma taxa de ambientais instituições, os seus valores, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal do Meio Ambiente disciplina o processo administrativo e dá outras providências. Emenda modificada do projeto de lei número 2242, de 8 de setembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal. Propõe-se a alteração e redação do capítulo do artigo 1 do projeto de lei número 2243, que altera a lei municipal número 2304, de 23 de agosto de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para o repasse no valor de R$50 mil, associações de pais e amigos dos excepcionais de Pejuçara. Requerimento número 10 de 2022. Senhor presidente, o vereador que subscreve de suas atribuições regimentais fundado no artigo 19 do regimento interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara vem por meio desta requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 60 dias a contar de 27/9/2022 a 25/11/2022. Certo de vossa atenção é deferido, reitero meus mais elevados votos de agradecimento. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2022, vereador Francisco Luiz Ruiz Júnior, MDB. Seriam isso as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Liette, Bruno, Leonel.
Daniel.
Francisco?
Não, senhor.
Maurício?
Não.
Adriano?
Não.
Não. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido, então, o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício?
Sim.
Vereador Francisco?
Sim, senhor.
Vereador Daniel? Vereador Bruno? Vereador Lieto? Vereador João? Vereador Adriano? Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas vereadores. Saudar nosso presidente Cirineu, em seu nome a todos os colegas, a Luana e a Roberta, que nos assessoram essa noite, e as pessoas que estão em seus lares aí nos acompanhando pelo Facebook. Primeiro, desejar boas-vindas novamente à vereadora Henriette, que possa aí desenvolver mais uma vez o seu trabalho como vereador. Sobre os projetos, então, que entram na pauta de hoje, iremos analisar provavelmente na outra terça. Amanhã também temos vários projetos para analisar às 13 horas em nossa comissão. E depois faremos nosso voto aí favorável ou não. Só rapidamente, não temos nenhuma indicação dos colegas, nenhum pedido de providência. Rapidamente, fazer um pedido de providência, acho que os colegas também já passaram pelo aquele local. Fazer um pedido para a Corsã novamente, que ali pela, na Vila Zamberlan existem dois vazamentos de água há um bom tempo, até já foi reparado, próximos ali à casa do Denis Zamberlan, e a outra mais para cima ali, na esquina aí do, perto aí do seu Zé Mafim. Então, que a Corsã possa fazer esses reparos mais uma vez, porque é água, né? Água que está indo fora e faz um bom tempo que aquele vazamento está novamente lá. Falando um pouquinho de esporte, até comentei a semana passada sobre o projeto Bola na Rede, né? Que no domingo teria aí as finais dessa Copa Integração. Campeonato muito importante para nossas crianças, nossos adolescentes, meninas e meninos, que foi essa Copa Integração entre as cidades então, de Pejuçara, Condor, Panambi e Nova Ramada. Fomos campeões aí em várias categorias, e eu sou suspeito em dizer, né, porque meu filho participou de ontem, é muito... Só quem tem familiares aí que participa sabe da emoção que é, da apreensão, a gente fica mais nervoso de quando a gente jogava futebol, né? Então, é praticamente, eu acho que 100 pessoas de Pejuçara ontem em Panambi, suas famílias, passamos o dia lá, um dia bem prazeroso, né? É, a verdadeira integração com os outros municípios. A medalha, o troféu são detalhes, né? Mas a gente parabeniza, né, pelos nossos campeões. E com certeza o que fica são esse prazer aí das crianças, o sorriso no rosto, e com certeza, enquanto estiver a nossos filhos aí praticando esporte, estão longe das coisas ruins do mundo. Então, a gente não posso deixar de parabenizar mais uma vez a administração, ao setor responsável do esporte, eu e Ismael, em especial a Andressa, também que estava presente lá ajudando, as famílias e a todos os nossos atletas. Sou um amante do esporte, sempre fui, e a gente sabe que a administração está com um olhar diferente nesse momento, dando todo o suporte aí para que essas crianças aí usufruem da melhor maneira possível. E com certeza, eu conheço um pouquinho de futebol. Temos aí talvez uma das melhores gerações de atletas em nosso município. Tem muitos aí que estão disputando um sub-17 aqui no São Luís de Juí. Ontem, confesso que me impressionei aí com uma gurizada aí que tem, com certeza, com esse apoio, um olhar diferente aí, vamos ter aí futuros craques, se Deus quiser, de nossa cidade. Então, esse é o caminho. Falando um pouquinho sobre as eleições, então, de domingo, com certeza, uma eleição diferente, né, das últimas, e que as pessoas pensem muito bem antes de votar, tem mais uma semana para pensar, define não só o futuro do Brasil, o futuro do nosso estado e também o futuro do município de Perdiçara. Que vote consciente para a gente não se arrepender no futuro. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia aí, nossas assessoras e todo o público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Quanto aos projetos que adentraram essa casa serão analisados, né? Recebi a resposta, então, quanto ao salário das agentes de saúde da nossa região aí, né? Então, os salários do entorno aí, Condor é R$ 1.529, Bozano R$ 1.967, Coronel Barros R$ 1.741 e a Juricaba R$ 1.600. Então, o município de Perdiçara encaminhou já o projeto de lei para o pagamento do piso das agentes de saúde, né, está tramitando nessa casa, que vai chegar um salário aí de R$ 2.400 mais, então, 10% de insalubridade. Então, vai passar de R$ 2.600, um excelente trabalho, um excelente salário, né, e também tem o ônus nesse projeto aí, das agentes de saúde teriam que atingir metas, né? Elas vão ter que visitar um quantitativo aí de casas, se não me engano, de no mínimo 80% das casas. Então, vão receber bem, mas vão ter que trabalhar mais, se dedicar mais, né? Então, eu fiz um pedido de licença, que vai ser analisado hoje nessa casa, então provavelmente não estarei aí na votação, mas peço aos colegas que analisem com bons olhos aí que tentam fazer o melhor para as agentes, para a comunidade, principalmente, e para a administração pública também, né? Que possam equalizar esse projeto aí para que ele passe e contemple a vontade de praticamente todos aí, né? Sobre a Corsã, aí, toda semana temos essa pauta, né, da Corsã. Eu tive, então, recebi as tão faladas notificações que algumas outras pessoas já receberam, né, que a Corsã está encaminhando nas casas, e na notificação constava, né, consta, aliás, que o agendamento em até 30 dias teria um valor tarifário diferenciado, né? Isso está na notificação, está bem certinho explicado. Quanto mais nós demorarmos, o consumidor demorar para agendar essa vistoria, mais ele vai pagar. Isso está claro na notificação. Então, recebi em dois endereços aí, fiz dois protocolos junto à Corsã, né? Um para cada endereço, um para cada notificação. Duas atendentes diferentes me atenderam e me passaram dois valores diferentes, divergentes do que consta na notificação, né? Então, a Corsã está impondo isso aí mais uma vez, né? Como a gente já havia comentado, e nem eles sabem o que fazer, né? A Corsã é uma só. Eu fiz duas ligações e em cada ligação tive uma resposta diferente. Então, precisamos lutar, precisamos brigar aí para que a população não seja afetada por esse desserviço aí da Corsã, né? Querem empurrar essa tarifa aí de esgoto goela abaixo e nós não temos que aceitar isso aí, né? Temos que fazer a nossa parte para que a população não sofra um futuro próximo aí com essas informações equivocadas e com essas imposições aí da Corsã e da Gerx. Vamos lá, então. Gostaria de pedir, senhor presidente, que seja encaminhado um ofício para a brigada em nome dessa casa. Fui procurado pelo padre aí, e por várias pessoas que integram a comunidade católica e que me relataram um problema com som alto e motos com escapamento aberto aí no horário da missa, né? Esse problema é recorrente, seguidamente tem, mas eu acredito, já fizemos esse pedido à brigada no ano passado e no horário da missa a brigada estava permanecendo aí na esquina da praça, né, próximo à igreja, e não tínhamos esse problema. Então, só para a comunidade respeitar esse horário, né, tem pessoas idosas, crianças que vão à missa aí para que a brigada permaneça no local durante a missa para evitar um mal maior aí. Também sobre o meu pedido, fiz um pedido na semana passada para a administração pública intensificar as atividades do Setembro Amarelo. Daí tive uma resposta aí do executivo que me encaminharam no particular, que nesse ano fizeram várias ações aí, uma caminhada com secretária, prefeita aí, portando cartazes e orientando então as pessoas sobre os riscos, né, dessa doença que ceifa muitas vidas aí na região e em nosso município também. Daí, depois dessa caminhada, estiveram então no clube recreativo, onde teve uma palestra aí do vice-coordenador do Centro de Valorização da Vida de Juí, senhor Marlon Regis Soares, e está sendo enfatizado então pela Secretaria de Saúde que as pessoas que têm sintomas de depressão ou que pensam em situações de tirar a própria vida, né, ou qualquer outra ação que venha se prejudicar, e que entre em contato então com o Centro de Valorização da Vida aí pelo telefone 188, né. Segundo me encaminharam aqui, foi o mês do Setembro Amarelo que mais foram feitas ações no nosso município para divulgar essas informações e para dar uma melhor informação à comunidade. Dito isso, então, vou passar aqui algumas questões que me magoaram na semana passada, hein? Desde o começo nós estamos lutando aí para fazer uma gestão diferenciada aí, né, na cidade, auxiliando o executivo e nós como parlamentares tentando fazer uma política nova, né? Então pedi a todos os vereadores, quando eu era presidente esse ano também, que buscassem recursos com seus partidos, com seus candidatos, né? Esses recursos não é para a prefeita, não é para o MDB, é para a comunidade de Pirissara, né? Após a minha fala, eu fui ofendido por um amigo meu, todos aqui são meus amigos, ao menos eu tinha isso, e não gostei, daí por isso pedi essa licença, porque eu devo estar fazendo isso errado, né? Eu devo estar errado, não vim aqui para brigar com ninguém, né? Bem pelo contrário, vim aqui para somar na política e na comunidade, né, para fazer o bem para as pessoas. E espero que eu não tenha sido bem interpretado, então, né, mas quando eu me referi que temos que pedir a nossos candidatos recursos, é para o bem da comunidade, né? Antes dessa sessão estávamos conversando aqui também, e foi relatado que quando o MDB não estava na executiva, não estava à frente do Poder Executivo, também o MDB não mandava recursos para a Pejuçara, para o ex-prefeito, né? Então a gente está aqui para mudar isso aí. Alguém, algum partido, em algum momento vai ter que ceder, né, para a gente mudar esse cenário. Eu entrei agora, peço desculpas em nome do MDB, tá? Se nós não buscávamos emendas e recursos, né? Mas eu espero que os vereadores do MDB possam lutar com nossos deputados estaduais e federais aí na busca de recursos, caso não estejamos integrando o Poder Executivo, né? Mas a principal mensagem aqui é que eu não entrei na política para criar inimigos, né? Isso aí pode ter certeza. Então, vou me afastar por um tempo, vou estudar, vou tentar me qualificar um pouco mais aí para exercer o meu mandato da melhor forma, né? Mas fiquei muito magoado aí porque eu me sinto naquela parábola lá do beija-flor, que tem uma floresta pegando fogo, e o beija-flor vai lá, enche o bico dele de água e joga no fogo, né? E todo mundo, ao invés de auxiliar ele, criticam ele, que o ato é em vão, né? O que ele está fazendo é insignificante perto do fogo que ele tem, né? Mas eu tentei fazer isso aí, espero que consiga mudar a mentalidade de muitos políticos na cidade, espero que todos nós aqui possamos fazer algo diferente em prol da comunidade, né? Mas vou tirar esse tempo para estudar e tentar me qualificar e lutar também em prol das questões da Corsã, que já pedimos para oficiar para a Defensoria Pública, Ministério Público, e não tivemos retorno até o momento. Vou ir lá pessoalmente nesse tempo, vou fazer sem usar o mandato de vereador, tentar fazer algo para a comunidade também, né? E tocar alguns projetos pessoais, mas tenho certeza que quem vai me substituir aí vai fazer da melhor forma. Mas fica a mensagem aí para todos nós, para toda a população, para aqueles que querem seguir ou entrar numa carreira política, né? Façam algo diferente, pesquisem os candidatos, analisem. Peguei algumas informações aqui, né? No último pleito de 2018, para presidente, governador, senador e tudo, como será esse pleito, nós tivemos para senador 14 nomes diferentes que nós votamos, a população de Pejuçara votou em 14 nomes diferentes. Mais votado aqui, senador Luiz Carlos Reins, né? Depois, Carmen Flores Inácio, que também não conheço. Esses, segundo me passaram, aí o Heinz, então, esteve em Pejuçara. Os outros, não tenho conhecimento nenhum que tenha botado os pés, que saiba onde é que é Pejuçara. Deputado estadual, então, tivemos 77 nomes. O mais votado aí, o Onyx Lorenzoni, com 733 votos. Federal. Deputado federal, 77 nomes, né? Seguido de uma grande nomenclatura, mas 77 pessoas diferentes pegaram voto em Pejuçara. E dessas, não sei se 10 conhecem Pejuçara, sabem onde é que fica Pejuçara, né? Então vamos tentar pensar, tentar votar com consciência, votar naqueles, independente de partido, naqueles que pelo menos conhecem a cidade, conhecem nossos anseios, nossos pedidos, e que nós tenhamos acesso, né? Temos eu sempre falei dele, o candidato a deputado estadual Rafael Braga, é da nossa cidade vizinha aqui, né? E fui questionado por um morador, tá, mas ele não é deputado estadual, ele tem força política, ele conhece, sabe o que fazer como deputado, né? Daí eu respondi o que eu sei, né, sobre o candidato Rafael Braga, que ele Ele já nos ajudou, ele foi diretor da Assembleia Legislativa, foi vereador em Cruz Alta, foi candidato a vice-prefeito em Cruz Alta. Então, ele tem participou da juventude do MDB, ele tem uma grande carreira política, a vida inteira ele participou ativamente da política, e certamente ele sabe os caminhos de como obter recurso, como encaminhar projetos, inclusive já nos auxiliou, né, em algumas questões, com a ponte da divisa do Cambará, que convenceu o Poder Executivo da cidade de Cruz Alta a firmar esse acordo, né, conosco para construção de uma nova ponte. Marcou reuniões conosco no Dyer, né, para que pudéssemos ter a revitalização da RS-512, aí, que vai a Ijuí, de Vista Alegre, Santo Antônio. Enfim, ele já, a vida inteira ele já participou disso, então, ao meu ver, ele tem essa capacidade. Né? Assim como muitos outros, assim como todos os demais, mas ele é a pessoa que ativamente mais esteve em Pejuçara nos últimos tempos. Assim como cada vereador aí tem contato com algum parlamentar que os orienta, que os auxilia. Né? Para deputado estadual, então, nós temos aí 132 nomes. O Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, foi o que mais teve votos, 299. Seguido do Hernani Polo, do PP, com 179. Então, 132 deputados, nossa comunidade, apoiou, votou, deu a confiança. E ao meu ver aqui, eu acho que não tem 20 nomes que vieram a Pejuçara depois disso. Nem sequer para agradecer essas pessoas que votaram. Né? Então, vamos fazer uma pesquisa nesse ano, vamos nos conscientizar aí que temos que, nós, vereadores, estamos mais ativos na política, temos contato, todos os partidos têm contatos com seus candidatos, então converse com seu vereador, independente do partido, veja quem que é o nome mais apto do partido a ser votado, né, e vamos votar com consciência. Podemos entrar no site do TRE lá, pesquisar sobre o candidato, saber se é ficha limpa, se não é, se responde algum processo, se não responde. Temos aplicativos no celular aí, quem é da era digital aí pode baixar o aplicativo, pesquisar por estado, quem que são os candidatos com melhores posicionamentos. Né? E, mais uma vez, então, antes do pleito, pela última vez, vou ler aqui a relação das emendas parlamentares em andamento aí 2021 e 2022. Tá? Deputado federal Pedro Westphalen encaminhou R$50 mil aí para a PAI, já foi pago para o hospital, aliás, e mais R$50 mil para a PAI. Pedro Westphalen, então, R$100 mil. Deputada Patrícia Alba encaminhou equipamentos para o hospital aí, no valor de R$50 mil. Deputado estadual Clair Kuhn, que hoje estava com um carro de som na cidade, aí, segundo, não vi, mas me falaram há pouco, R$50 mil, então, para o gerador. Deputado Osmar Terra, R$668.500 para a reconstrução da ponte do Cambará. Deputado Marcelo Brum, R$382 mil para aquisição de uma semeadeira. Márcio Biolk, R$384 mil para aquisição de uma ensiladeira também. Deputado Bongás, R$295 mil para construção do caminhódromo. R$250 mil, então. Né? Senador Paulo Paim, então, R$100 mil para aquisição de um veículo de transporte para a Secretaria de Saúde, e o senador Heinze, R$250 mil para aquisição de uma picape cabine dupla aí para a Secretaria de Saúde também. Então, no total, nós conseguimos, a administração pública e os vereadores conseguiram, tem emendas parlamentares de todos os partidos aqui, R$2.279.500. É um valor que oriundo de tributos, de impostos que nós pagamos e que os deputados, então, recebem para poder fazer, encaminhar em projetos em suas bases eleitorais. São recursos que foram captados, então, por todos para melhorar a vida da comunidade periçarense. Isso aí não é para melhorar a vida do ex-prefeito, nem da atual prefeita, é da comunidade, é recurso para a comunidade. Então, vamos analisar nessa última semana aí, que antecede o pleito, os candidatos e votar com consciência. E o principal de tudo, vamos respeitar as eleições, né? Vamos respeitar as eleições, aceitar quem ganha, quem perde. Não, até fazendo uma piada aí, estava pesquisando algumas coisas no final de semana e um humorista fez uma piada. Não adianta a gente brigar entre amigos, entre familiares, entre nós políticos brigar, se na verdade quem manda são as mulheres, né? São as nossas mulheres em casa. Então não adianta a gente estar brigando por partido A ou B, que na segunda-feira todos nós aqui, tirando a brincadeira, mas todos nós vamos ter que trabalhar e para comprar nosso pão nosso de cada dia aí, ninguém recebe dinheiro desses parlamentares para fazer campanha nem nada. Mas vamos ajudar quem ajuda a Periçara, ou pelo menos quem botou os pés aqui e conhece a cidade, né? Deixa eu ver. E, então, relembrando, então, no próximo domingo, dia 2 de outubro, as eleições ocorrerão das 8 horas da manhã até as 17 horas. O cidadão vai ter que apresentar um documento oficial com foto. Locais de votação, seção 218, Centro Comunitário da Linha Jacicema. Seção 200, 213, 211 e 226 na Escola Estadual Ângelo Furian. 206, 164, 225 e 228 no Salão Paroquial, 209, 214, 217 e 222 no Clube Recreativo, 205 e 221 na Escola Municipal Periçara e na seção 9, então, Salão Paroquial da Comunidade Vista Alegre. Tá? Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passa a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, senhor presidente, em seu nome, demais colegas vereadores, dona Henriette, que se faz presente novamente, nossas assessoras, que sempre nos auxiliando aí. Então, gostaria de primeiramente, agradecer às assessoras aí que trabalham durante o dia, o qual eu queria trazer algumas informações hoje ainda, que é última sessão nossa após então período eleitoral. Gostaria de trazer alguns números maiores, né, conforme o vereador Francisco aí leu das emendas dos deputados, pois a gente sabe que as emendas vêm de 2018, né, 4 anos dos deputados, e apenas foi citado dos últimos anos, né. Então as gurias entraram em contato com os departamentos responsáveis, né, a Secretaria da Fazenda, do Governo, infelizmente, não conseguiram me passar essas informações mais complexas, né, para nós repassar aqui aos eleitores que no nosso município, que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então, que, como eu disse, os governadores estão há 4 anos mandando recurso, né, para não termos base só esse último ano, né, esses 2 últimos anos. Até por também o vereador levantou uma questão interessante, né, que no mandato anterior, o seu partido, por não ter ajudado muito por essas questões de políticas, né, que a gente sabe como funciona, troca partido, entra partido, muitas vezes algum partido não ajuda o outro, né. Então, para ficar uma coisa mais clara, né, dos dois partidos, os dois mandatos aí, os recursos. Mas, infelizmente, não consegui. Mas eu procurei, então, pesquisar do nosso partido, né? Não fui atrás dos demais desde 2018. Tentei aí com alguma ajuda de amigos, aí, colegas, alguns dos recursos, então, e as emendas do Progressista, né? Então, de 2019 para cá, fazendo algumas correções, fossem valores, para a gente sabe dos aumentos que tem aí do IPCA, né? Então, se somam, em média, R$840 mil, corrigidos, né? Então, agradecer aí ao partido, que vem sempre ajudando, não só sendo parte do executivo também, como, digamos, não ter apoiado neste último mandato aí a concorrência, mas vem se firmando, sempre ajudando aí, então, e reforçar aí que nós, vereadores, soubemos de quem realmente tem ajudado o município e as pessoas que nos escutam hoje, que entrem em contato conosco para ter maiores informações. A gente está aqui para ajudar, a gente não está para brigar por político, por partido. Eu torço que cada deputado aí, que cada vereador hoje apoia, torço que se elejam todos, pois os deputados que nós apoiarmos, com certeza ficará mais fácil de buscar recursos, tendo cada um o seu candidato. Isso só tem a engrandecer o município e não torcer individual, né? Pois tem bastante vagas e cada um que consiga o seu partido botar o seu representante só vai acrescentar aí o município e também a nós, que vamos ter um braço direito aí que podemos contar aí nesses últimos anos aí que estamos como os vereadores. Então, só tenha a crescer o município. Também, dando continuidade um pouco à fala do vereador Francisco aí, que falou antes de mim, tem uma pequena crítica a fazer, a questão só de a fala que já fomos alertados pelo presidente aqui para não citar nomes, né? Não fazer campanha, digamos, não que o vereador tenha feito campanha, né? Mas citou o nome do deputado, algumas elogios ao seu candidato, e a gente já foi alertado pelo próprio presidente, pelas gurias, por lei, acredito, né? Que não podemos fazer propaganda política, então que não sei se essa fala deveria ir à rádio, não sou contra o candidato, mas eu vejo que os outros vereadores aqui respeitam, né, e tentam não falar nomes. Até alguns dias atrás teve um projeto aí de um candidato do meu partido que entrou em pauta e eu simplesmente me segurei, não falei o nome do candidato que estava tramitando, por respeito e por lei, como foi citado, né? Então, já fui questionado, não sei se os demais vereadores foram questionados, essa questão de fala, até quando foi inaugurada a sessão aí no Facebook, teve um cidadão que criticou, todos nós vimos, e quem acompanhou viu, e em seguida foi cortada a fala do cidadão, né? E não tiro a razão do cidadão por ter um certo conhecimento, e nós também, repito, fomos alertados pelo próprio presidente que não se deve fazer campanha, ou pelo menos ir à rádio, né? Não sei na sessão aqui pelo Facebook se pode. Não sou contra o candidato, respeito a opinião do candidato e também gostaria e acharia interessante que se todos nós pudéssemos falar dos nossos candidatos aqui, usar essa tribuna como um debate, sim, porque é interessante a gente expressar o que o seu candidato fez, o que o seu candidato tem feito, se possível citar nome. Eu sou a favor. Não tira a razão do vereador Francisco, que já citou aqui nessa tribuna, mas os demais estão procurando respeitar, e acredito que seria de igual para todos. Tenho o vereador como amigo, não estou lhe criticando, não me leve por ofensa, né, mas que fique por igual aos demais, né, acredito. Então, deixo o senhor presidente e aos demais colegas que se acham no direito ou não, ainda mais uma semana antes da eleição. Eu sei que a nossa cidade é um município pequeno, quem sabe lá no fundo, para um candidato presidente, um deputado estadual, não vai fazer tanta diferença, né? Porque a gente sabe que os votos são bastante repartidos no nosso município. Quem sabe a fala do vereador não vá alterar muito, né? Como disse, não critico, mas como eu tento me segurar, né, os demais, e acredito que então que seja justo, né? Pelo menos é o que a rádio já foi solicitada, a própria rádio, o presidente, né, que não pode ir à rádio comunitária as falas com, entre aspas, campanhas, né, que muitas vezes não leva por campanha, mas a gente se passa muitas vezes no que fala, até eu mesmo, né, a gente acaba se passando. Então, só gostaria que seja então igual para todos e que o vereador não me leve a mal, né, que somos amigos, sempre fomos, mas não tratando político, né, mas sim pessoalmente para todos. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Henriette.
Boa noite. Cumprimentando o presidente, quero cumprimentar os colegas, as nossas assessoras, a Roberta e a Luana, a nossa comunidade que também vai escutar na quarta-feira a sessão, e os que estão pelo Facebook também, que parabenizando aos vereadores que conseguiram essa inovação, que dizendo que eu estive em Marau a semana retrasada e tive o privilégio de assistir lá a sessão de vocês. Então, para a nossa comunidade, é uma inovação muito importante que a pessoa assista e escute o trabalho do seu vereador. Quero também convidar aos colegas, não, mas as esposas dos colegas, que dia 30 nós vamos ter o jantar da Liga, que é um jantar que também ajuda a contribuir com os valores para as pessoas que precisam, que estão necessitadas com suas doenças, e esse valor eu sei que vai agregar muito. Então, se quem não sabe ainda, no dia 30, o jantar vai ser no CTG, e vai ser um jantar que, se tu quiser ir caracterizada, e senão tu pode ir com roupa normal, porque vai ser a representação dos anos 60. Então, fica o convite para todas as mulheres da nossa comunidade. Falando em política também, não vou pedir voto para candidato, mas assim, a gente, como vereadora, gostaria de lembrar a nossa comunidade que não tem o seu candidato ainda, que está indeciso, que não sabe para quem votar, é uma sugestão: que procure o seu vereador, que ele oriente para qual é o candidato, dá o seu voto. Lembrar também que votar para aqueles vereadores, para aqueles deputados que trazem a sua contribuição nos 4 anos que eles estão no mandato. Porque, como citou o Francisco, teve quantos deputados que tiveram os seus votos e nunca tiveram pejuçar. Então, é bom mesmo a gente lembrar que procurem votar para os deputados, seja qualquer partido que for, não citando o nome de para que partido seja, mas que sim para a pessoa que venha contribuir depois para o nosso município. Porque, para nós, o que interessa é o município e não o partido. Era isso, então, senhor presidente, ele devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador João Martins.
Caro presidente, senhores vereadores e vereador Henriette, que assume mais uma vez nesta casa, a assessoria da Roberta e da Luana. Também quero cumprimentar a comunidade de Pejuçara que nos escuta através da rádio 105.9 nas quarta-feiras, e aos internautas que que temos essa inovação no município e que estão nos assistindo neste momento. É uma satisfação estar aqui novamente e de dizer que, ouvindo os relatos dos nobres colegas aí, a gente também passa um filme na nossa cabeça e a gente lembra, aí, já que somos vereadores, aí, vereador de outras legislaturas, e sempre acontece esse tipo, a cada eleição, a cada aproximação da eleição, acontece esses tipos de conversas, de nomes, de pessoas que se achegam ao município, mas é importante, sim, analisarmos. No final da minha fala, eu vou falar a respeito disso também. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que temos hoje mais de 10 projetos que está tramitando e que temos que trabalhar durante essa semana nas comissões, e vários deles, se não a sua totalidade, é de grande importância para o município. Temos aqui esses dois projetos que entram hoje, também de suma importância, e queremos analisar aí no tempo que temos previsto por lei aí, e entender cada um para votar com nossa consciência. Prorrogação e contratação também de 5 operários, aqui fala em prorrogação da contratação, mas não sei se não seria um novo contrato, porque também fala que vai seguir conforme a lista do processo seletivo vigente. Então, não sei se ele vai ser prorrogado realmente ou se vai ser contratado novos. Então, isso também iremos ver, porque na forma como está aqui, dá-se a entender que seria de outra forma. Temos esse projeto de lei 2241, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos, a sistemática remuneratória, que é dos agentes de endemias e agentes de saúde. Ainda fomos procurados por agentes durante esses dias e temos ainda algumas questões ali a analisar. E não queremos e não votaremos projeto nenhum que tire benefício de servidor. Isso, estou bem consciente disso e vou lutar até o final. E em nenhum momento votarei favorável a algum projeto que tire, como eu disse, algum benefício dos servidores. Vamos entender, então, para dar o nosso voto. Assim também como temos outros projetos que estamos analisando, temos o que majora o padrão de vencimentos de servidores. Entendemos, sim, mas também entendemos que quando se majora cargo, majora vencimento, majora remuneração de um servidor, temos que analisar no conjunto para ver como que fica também os demais servidores que atuam em outras áreas, em outros setores, que também têm o mesmo direito. E não estou falando isso, quero que todos me entendam, e a comunidade principalmente, porque sabe que também sou servidor, não estou aqui legislando em causa própria, porque nunca entrei no gabinete de prefeito, quer seja do meu partido, do partido de algum, pedindo que aumentasse meu salário. Mas eu vejo assim que penduricalhos eu não sou favorável. Sou favorável que se haja, então, uma retomada, uma forma aí de administrativa de que reveja, então, todos os cargos aí, que tem muitos cargos que a remuneração é bastante baixa. Então, também iremos analisar isso. Também queremos dizer que sobre a Corsã, ouvimos e recebemos pessoas durante essa semana e já no decorrer de toda essa trajetória, dessa novela da Corsã, da qual vem aí com suas obrigações, que eles devem cumprir, e onerando aí a conta dos munícipes, dos usuários, então, e de um serviço que eles não prestam. Um serviço que toda semana tem gente reclamando nas redes sociais e nos grupos pela falta de água, sem motivo, sem avisar, e isso a nossa população está sofrendo bastante com a Corsã. Então, temos que também analisar e realmente enfrentar junto, convidar aí o Poder Executivo para que enfrente junto com o Poder Legislativo todas essas questões. Não cabe ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, a Corsã, ela atua de uma outra forma, mas cabe a nós cobrar dele, sim, pois o município assinou um convênio com a Corsã. Existe convênio, sempre existiu. Então, ele tem que renovar, ele tem que assinar. E nós, como vereadores, não somente para ouvir da população, mas para irmos aí com nossos representantes, irmos até mesmo, se eles não vêm até nós, como o vereador Francisco falou, então vamos até os órgãos competentes aí para que analise a situação e que não venha aí impor à comunidade esse projeto, que pode até ser bom, mas no momento, principalmente para as famílias mais carentes, as famílias de baixa renda, os aposentados, eles não têm condições, nem é pelo problema de pagar essa taxa, enfim, mas é pela forma com que está vindo, que está sendo imposta, e pela forma com que eles têm que adequar suas residências. E eles não têm esse custo, porque não sai menos do que 5 ou 6 mil, no mínimo, para adequar algumas residências aí que a gente tá ouvindo. Então, enquanto que não haja, por parte do poder público, quem sabe, os recursos, o setor competente que vai cuidar disso, que vai ajudar a comunidade, nós não devemos nos silenciar, não devemos nos calar, porque também estarei sempre ao lado da comunidade. Foi essa comunidade que me colocou aqui pela quarta vez, e essa comunidade que está precisando, sim, que nós, como vereadores, façamos mais do que nós estamos fazendo, que nós, como Poder Executivo, Poder Legislativo, façamos todas essas, o que for preciso. Então, nós estaremos aí ao lado da comunidade. Também gostaria de dizer de que recebemos essa semana algumas pessoas com referência à saúde, que também estão tendo alguns problemas, alguns exames, que demorando bastante ainda a serem disponibilizados, alguns entraves, algumas coisas que estão acontecendo. Na questão de atendimento, a gente sabe que tem saiu uma médica, não foi contratado outra ainda, não sei se vai ser, mas o fato é que sobrecarrega os profissionais que ali estão e, às vezes, a comunidade, e está acontecendo a comunidade ficar esperando demais para o atendimento, em função, então, nós temos que também analisar. Vou, durante essa semana, procurar a secretária da Saúde, fui hoje à tarde, mas ela estava em reunião, não consegui falar com ninguém. Então, também vou, essas pessoas que me procuraram, na próxima semana, eu vou dar aí o feedback aí, da minha fala com a secretária. Parabenizar a toda a patronagem do CTG, que não falei na semana passada, mas que durante quase que 15 dias, até mais de 15 dias, podemos assim dizer, estiveram aí disponível, trabalhando, quer seja no rodeio, na Semana da Farroupilha, em todos os eventos, casa cheia, agradecer à comunidade em nome da patronagem, agradecer às pessoas que patrocinaram, agradecer quem se fez presente nesses eventos, foi casa cheia, a população estava precisando, estava pedindo esses eventos, a gente sabe que vem de 2 anos aí de pandemia, que não podia ter esse tipo de... Aí, mas estamos muito satisfeitos enquanto patronagem, parabenizar todos, indistintivo de cargo, enfim, indistintamente de cargo, mas que todos, o mais humilde que teve lá varrendo o chão, limpando as pedras, enfim, ajeitando, trabalhando nas mangueiras, do que aquele que esteve na portaria, no caixa, enfim, cozinha, copa, todos têm seu grau de importância, todos merecem ser agradecidos por ter feito uns eventos tão bonitos na nossa comunidade. Então, parabéns a todos os envolvidos.
Vereadora, ao final da sua fala, eu queria uma parte só para comentar sobre a Corsã, se me permite.
Pode ser agora, senhor vereador, assim, né?
Não. Vereador, não só eu comentei que não havíamos obtido resposta do Ministério Público, mas me encaminharam, durante a minha fala, me encaminharam o procedimento, o número do procedimento com a notícia do fato instaurado por essa casa, por um ofício enviado por essa casa, que já entraram em contato com a Corsã e a Corsã já retornou ao Ministério Público. Então, só pedir minhas desculpas aí com o Ministério Público, que eles já deram andamento e já estão analisando essa questão, da, segundo eles aqui, do tratamento de esgoto sanitário, devido ao prazo exíguo estipulado pela Corsã. Tá? Então, está sendo dado andamento pelo Ministério Público. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador, pela contribuição. E que bom que está sendo, então, dado andamento, porque a nossa comunidade precisa dessa resposta. E esse prazo aí que está sendo dado de um ano para a comunidade realmente é muito pouco. O marco regulatório é 2030, né, se não me falha a memória. E Pedro Sara tem que resolver o problema aí e num ano. Então, é bem complicado, né? Como eu disse, talvez, desta forma, o município tenha como se adequar, tenha como criar até mesmo um setor, enfim, ou delegar uma secretaria, deixar um orçamento disponível para que possa ajudar aquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que realmente necessitam, que têm seu cadastro único aí atualizado, que possam ser ajudados, mas que não podemos é aceitar da forma com que vem e nós ficarmos calados. Então, eu sei que todos os vereadores aqui são unânimes nisso e todos estão trabalhando de uma forma ou de outra para que isso aconteça, para que esse prazo aí seja, então, dilatado um pouco mais, quem sabe bastante até, para que se resolva esses problemas. Muito obrigado, vereador. Também gostaria de solicitar aqui, senhor presidente, uma moção de pesar aos familiares da senhora Lorinda de Doné, uma cidadã aqui do interior de Santo Antônio, família conhecida, que teve seu passamento no dia de ontem. Então, a família aí enlutada, fica com nossos sentimentos, então solicitamos essa moção de pesar. Também de falar sobre verbas, sobre emendas parlamentares, devemos lembrar também, e foi muito bem lembrado pelos vereadores que me antecederam aqui, de que todos os partidos ajudaram o município, e realmente todos os partidos ajudaram o município. Acredito que todos os partidos que têm assento nessa casa, principalmente, já estiveram frente ao executivo, como prefeito ou como vice, e então todos já ajudaram, de alguma forma, já trouxeram, já fizeram campanha para os seus candidatos na sua época, e é assim mesmo que funciona. E devemos cobrar, sim, dos nossos deputados essas emendas que ajudam muito no orçamento. Eu tenho orgulho de dizer aqui que, talvez, nessa lista que o vereador Francisco leu, eu tenho certeza que o nome de um deputado federal não apareceu e que muito ajudou o Pedro Sara. Senão, o deputado que mais mandou emendas parlamentares para Pedro Sara. E só não mandou nesses últimos 3 anos porque ele era ministro. Ele era ministro. Então, não tinha como mandar. E o seu suplente, que estava lá no lugar dele, mandou recursos para Pedro Sara. Só não mandou por isso. Mas que realmente as pessoas, tenho certeza, saibam de quem eu estou falando, não vou falar o nome, porque ele também está aí disputando um outro cargo. Mas que se tu for na área da saúde, se tu for na infraestrutura, na educação, enfim, a obras públicas de Pedro Sara, aonde for, tem a marca desse deputado que sempre soube agradecer os votos de Pedro Sara, que tanto que na última eleição ele obteve 32%, acho, dos votos válidos aqui de Pedro Sara, ele obteve. Então, é importante, sim, estamos aí à disposição da comunidade, muitos nos procuraram, muitos, tenho certeza, que ainda vão procurar, que às vezes precisam, sim, de uma indicação, de um nome com que queiram votar. E nós temos essa obrigação, sim, essa incumbência até mesmo de dizer, independente de partido, de dizer, esse deputado, esse candidato, ele tem como mandar para o Pedro Sara, ele tem, desculpa, ele já mandou recursos para o Pedro Sara, ou ele tem como mandar, ele ajuda através disso ou daquilo, enfim, Pedro Sara. E é por isso, e aí esses deputados, sim, que nós queremos que tenha o respaldo da comunidade. Agora, em época da eleição, cai de paraquedas aí pelas ruas da nossa cidade um monte de candidatos. Tem gente que vem fazer profetagem na cidade aí que não conhece Pedro Sara. E, às vezes, acaba levando, olha aí, 77
deputados federais e 134 estaduais no último pleito. Então, devemos atentar para isso, que a comunidade fique atenta a nomes que podem, sim, ajudar para ajustar, independente de partido, independente de época. Lembrar que o município ele não se faz em 2 anos, em 3 anos, 4 anos, ele se faz num monte de tempo, enfim, em todo o seu período. Hoje aqui são 57 anos. Quantas pessoas, quantos vereadores que tem aqui nessa galeria que já trouxeram emendas parlamentares através dos seus deputados? Quantos prefeitos, né, que se dedicaram, que deixaram, abdicaram dos seus momentos de lazer, da sua família, dos seus negócios, largaram de mão e fizeram por Pejuçara? Então, devemos, sim, valorizar e lembrar de que Pejuçara tem 50 e poucos anos, ela não se fez e não se faz numa administração. Então, devemos, sim, lembrar de tudo que vem sendo feito e que já foi feito por Pejuçara. Porque se hoje existe a forma de nós termos uma saúde, os prédios da saúde com que abriguem, com que o município possa aí contratar psicólogo, dentista, médicos, que tem locais para isso, que tenha veículos para isso, é porque alguém trabalhou para que isso acontecesse, é porque algum prefeito, algum deputado, os vereadores se dedicaram e foram atrás desses recursos. Somente com recursos próprios do orçamento, a gente sabe que não, e que não se consegue. A folha de pagamento do município de Pejuçara é muito alta, ela bate ali, está sempre batendo no limite. A gente sabe disso, que a folha está no limite. Então, somente com os recursos daqui não se tem, não se faz obras. Você tem outros compromissos com os recursos também. Então, é através de emendas. Então, conclamo, sim, que votem deputados que a gente possa cobrar depois, que eles tragam recursos para que Pejuçara continue sendo essa terra. Pejuçara está bonita, está bom de se viver. Aqui é muito bom. Eu vi um relato de um cidadão nesse final de semana. Era uma colônia de férias, quando ele vem para cá, diz assim: eu venho uma vez por ano, faz 10 anos que ele vem, diz que cada vez Pejuçara está melhor. E isso nos orgulha, nós, enquanto vereadores aqui, nos orgulha de ouvir isso de quem vem de fora. E a nossa parte nós iremos fazer, assim como sempre fizemos. Então, quero só dizer para a comunidade que fique atento a falsas promessas, porque depois nem visitam Pejuçara. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite ao presidente. Saudar em nome dele os demais colegas. Dar boas-vindas a Henriette. Bom, eu teria que falar sobre a Corsã, então, como saiu agora, o vereador Francisco passou, mas ela não respondeu a Câmara Municipal ainda, provavelmente venha, né, oficializar a Câmara, que foi pedido pela Câmara Municipal, que o Ministério Público faça pela população aí o que tem que ser feito quanto a Corsã e quanto a nós, vereadores, que temos pedindo tanto. E ao pedido do vereador Maurício aí da água lá, que eles consertem o mais breve possível, porque a água, tanto se fala em cuidar da água, mas eles não conseguem ver, de repente não viram. 2 vazamentos na mesma rua, né? Então, não é culpa do funcionário, de repente é nós mesmos, porque eles não deixam funcionário aqui. Só quando a população vem até nós, a gente vê o funcionário 2, 3 dias ali, e depois eles deslocam ele para Panambi ou Cruz Alta, não sei qual é que é. Mas é que nem eu disse semana passada, não é culpa do funcionário, ninguém está dizendo, é a gerência e os chefões da Corsã. Que o Ministério Público preste atenção nesse caso, porque, se eu não me engano, eles falaram que no começo do ano vão privatizar a Corsã, né? Então, a tendência é privatizar, e daí como que fica a população? Se o projeto falta 3 meses, porque eles querem fazer tudo isso em 3 meses, oficializar as pessoas, e começo do ano, daí eles privatizam e a população não sabe o que fazer. Vai ficar tipo o governo que aconteceu do primeiro socorro. Todo mundo comprou extintor, primeiro socorro, e agora não precisa mais, igual para botar fora. Entendeu? Então, a Corsã aqui explique bem certinho, porque está mal. Mas agora para o Ministério Público, com certeza, eles explicarão, né? Queria pedir para oficiar, então, o Ministério Público também, quanto às empresas de fios, porque eu não vi resposta nenhuma em todos os pedidos, não da, dessa casa, mas do, das empresas. Eu desço num lugar, não tem fio. Passo no outro, está pendurado de novo. Então, já vira São Paulo, que nem eu falei numa outra conversa. Pode escrever, se ninguém tomar atitude, alguém vai se machucar, alguém vai confundir, depois que acontece uma tragédia que a gente não quer que aconteça, daí todo mundo vai ver o problema. O problema está ali, tem que ser consertado. Então vai o Ministério Público com... Infelizmente, não sei se as empresas daqui estão juntas, se tem responsabilidade, mas vai ser responsabilizado. Que a gente está pedindo faz 2-3 meses e não conseguimos resposta ainda. Parabenizar o projeto Bola na Rede, a Sub-8, acho que foi as crianças lá que estão no grupo, que a minha filha também participa. A alegria daquelas crianças não tem, não é mais prazeroso que qualquer coisa de ver foto e parece que eles ganharam o Mundial e não estão sabendo. Mas é bonito de ver. E olha o Ismael que está à frente aí, que nem ele sempre fala, daqui 4 anos pode não ser ele, mas que o projeto siga, que a intenção dele é essa, ele sempre declarou isso, mas ele tem, é um dos protagonistas desse projeto aí. Falei com o secretário de obras hoje de tarde, sobre o Cambará, que um monte de gente, o pessoal de lá me cobrando, que a safra está aí. Ele me disse que em 15 dias eles vão para o Cambará de novo e terminar a estrada lá. Só tem que britar pedra. Estão britando para acabar, para fazer toda a estrada. Então eu vou aguardar esses 15 dias, depois eu retorno a falar da estrada de novo. Mas tá, o pedido foi feito a ele e vai ser conduzido ao resto da patrulhagem no Cambará. Quanto à Brigada Militar, a gente não falava tanto, o vereador Francisco hoje já puxou o assunto de novo, né, dos barulhos. Eu sugiro que ela siga, não só na missa, como em si o total, porque tá recomeçando a folia de novo. Eu não sei a palavra se é essa, mas a baderna está correndo flojo de novo. Parece que não adiantou. Uns dias eu vi umas reclamações no Facebook e que a polícia daqui estava meia... que foi os vereadores, a prefeita que pediu. É só não vir badernear, ficar em casa, é o que eu falei. Bota o som lá, a hora que você estiver escutando uma missa, liga virado para dentro de casa e vê se o pai e a mãe não tocam fogo no som de vocês. Aí vem na frente da igreja, que é um lugar que as pessoas vão para agradecer a Deus ou em qualquer outra situação, está em casa se divertindo, chega um e liga um som aí que não tem quem aguente o barulho. Então essas pessoas aí, não foi o vereador Chico que falou, eu que estou falando, que tomem a conduta de cidadão para cobrar direito, mas cumprir deveres também. E deixar os meus sentimentos aí à família de Doné, então. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe passo a presidência, vereador Adriano, para poder manifestar da tribuna.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Minha saudação ao presidente, no momento, e o vereador Adriano, secretário, vereador Francisco, os demais colegas vereadores, e especialmente ali umas boas-vindas à RET, que retorna aqui nesta casa mais uma vez para cumprir um período. E desejar então ao vereador Francisco também que se afaste por um tempo aqui desta casa, que a gente continua nessa amizade, nessa luta, como se diz, aí nesse trabalho pela nossa comunidade. Sim, certamente estaremos aí nos encontrando, aí, mesmo não sendo aqui nas sessões aqui da Câmara. Dizer também, como alguns colegas já falaram, são vários projetos de lei que nós temos aí tramitando a casa, alguns até mais simples, mas alguns mais complexos aí que exigem um estudo e um aprofundamento bem detalhado de tudo aquilo que ele vai representar para a comunidade. E são leis aí que alteram bastante, algumas aí pelo menos, né, que a vida das pessoas e da situação com que são tratados aí, como essa questão aí que tem do meio ambiente, né, que vai alterar a lei que entrou, né, nessa última semana. E esse também do reajuste aí das agentes comunitários de saúde, que também precisa, já foi trabalhado bastante, né? Eu vejo que está se encaminhando para uma posição assim mais esclarecida, e esperamos então que a gente possa, no momento oportuno, aprovar ele com bastante tranquilidade, sabendo, né, que a nossa responsabilidade aqui foi bem exercida. Em relação também à questão que foi levantada aqui, que alguns colegas comentaram sobre esse debate político, né, que se faz ou não nesse período eleitoral. E eu sei que existe uma legislação e as leis brasileiras, parece que o colega Francisco também, que é advogado, sabe que nem eu trabalho nessa área, existe uma lei, mas existe a possibilidade de várias interpretações, né? Parece que é um pouco essa situação que nós vivemos e permite muitas vezes isso. Então, nós não temos, de fato, o que a gente estudou, e eu já me manifestei isso no início do período eleitoral, não temos uma lei proibindo completamente, mas com a responsabilidade de que nós estamos aqui numa função pública e existe um princípio que, dentro da função pública, todos os candidatos devem ser tratados com igualdade. Então, acho que em função desse princípio, embora eu lá na primeira sessão falei alguma coisa em relação a um deputado, enfim, de valores, uma emenda que foi específica, que acabou, naquele momento, entrando aqui na pauta, mas acredito, assim, que deve ser respeitado dentro do possível, né? Gostaria que fosse um debate mais aprofundado em cima de propostas, de projetos, daquilo que está se vivenciando nesse período pré-eleitoral, para ajudar, inclusive, a nossa comunidade a ter uma escolha mais consciente nessas eleições que agora acontecem no próximo domingo. Mas também acredito que, enfim, a fala de cada um é de sua responsabilidade e vejo, assim, que não existe uma lei específica proibindo completamente. Mas em relação à rádio, como a gente manteve até agora, sugiro que a gente retire, não repasse para a rádio aquilo que fala especificamente da questão política, por uma situação, inclusive por um pedido da direção da própria rádio, e nós acreditamos que é o melhor, mais seguro, para evitar, de repente, algum problema aí, alguma situação que possa criar no nosso município que nós podemos evitar. Mas acredito que aqui na nossa fala aqui, conseguimos. Estamos chegando no final, é a última sessão antes da eleição, né? E com bastante tranquilidade. Já acompanhei aqui outros debates em outras épocas, muito mais acirrado, muito mais, às vezes, né, de forma muito pessoal e até algumas situações que eu acho que caminhando para um lado que não deveria, que é mais um debate não respeitoso, ou às vezes até agressivo em algumas situações, mas essa vez nós aqui eu acho que foi bem, bem tranquilo. E aí gostaria de acrescentar algumas questões aí também dentro das falas, para não ser repetitivo e não me alongar também nessa fala, que nós temos aí, eu vejo a proposta que foi levantada por vários colegas aí da importância das emendas parlamentares, que eu também considero isso, sim, como um fator para votar nos deputados que estão hoje eleitos e estão concorrendo para a reeleição, ou senadores, no caso, porque é uma forma também de ajuda para a comunidade, importante para o município. Mas também penso que tem outras questões que podem ser levadas em conta, como é o caso de novos vereadores, de novos deputados, novos candidatos, por exemplo, se nós focarmos só naqueles que já trouxeram emendas, nós não estaremos dando oportunidade para novas lideranças aqui, regionais, enfim, locais, e também vejo a importância da renovação. Nós, às vezes, reclamamos aqui e sabemos que a legislação que permite um deputado e um senador permanecer indefinidamente por longas décadas, às vezes, no mandato, e a importância também da renovação, então, para que a gente possa considerar esse lado das novas lideranças, desde que a pessoa já tenha um compromisso com a região, com a comunidade, com algumas causas que eu vejo assim, que são importantes, que são fundamentais para a vida do nosso povo, que é quem defende a saúde, a educação, o emprego, enfim, essa política que a população necessita, especialmente aqueles que mais precisam desse olhar do poder público, né? Então, também com algumas questões que se identificam com as causas ou com a situação vivenciada pelo eleitor também, porque nós, ao votarmos para um candidato, nós praticamente nós estamos dando uma procuração para que ele lá no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa, como deputado, nos represente e possa fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, se estivesse lá no lugar desse deputado. Então, precisamos, eu acho, buscar essa identificação. E reforçamos também a busca da consciência no sentido de que, se as pessoas não conhecem os deputados, procurem algumas lideranças, procurem as suas lideranças, né, independente de partido, que eu acredito que isso vai concentrar mais os votos naqueles candidatos que, de fato, estão mais comprometidos com o nosso município, com a região, e que possam depois, então, trazer o retorno. E que não venham aí só como aventureiros nessas épocas, ou que nunca venham aqui no município, assim como em relação ao Estado também, políticos comprometidos com a causa do Estado do Rio Grande do Sul, a causa dos gaúchos aí, para que possam, de fato, ir lá em Brasília e representar bem o nosso Estado na defesa das políticas, daquilo que é bom para a população aqui do nosso Rio Grande. E escolhendo aí também nosso presidente da República e governador nessa eleição direta, nessa democracia que nós temos aí, que não foi sempre assim. Nós tivemos períodos aí que foi tirado esse direito da população poder escolher, período do regime militar, e que isso não aconteceu por acaso e que as pessoas, talvez mais jovens, não acompanharam, mas muitos sabem da luta que foi, da conquista desse direito da população, que nós queremos que cada vez mais ele se amplie e não corra risco de ser interrompido, independente de qualquer forma ou de que situação que possa vir a acontecer, mas que, de fato, a democracia consiga se estabelecer como uma forma dando direito à população poder sempre escolher os seus eleitos. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo, presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, proponho que seja suspenso então, o intervalo regimental. E damos continuidade, então, à nossa sessão, convidando o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Requerimento número 10 de 2022. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve o uso de suas atribuições regimentais fundado no artigo 19 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 60 dias a contar de 27 de 9 de 2022 a 25 de 11 de 2022. Certo de vossa atenção, o deferido, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, 23 de setembro de 2022, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, PMDB.
Está em discussão, então, o requerimento para afastamento de licença para tratar de assuntos particulares do vereador Francisco Luiz Rui Júnior. Coloco em votação requerimentos que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Maurício? Francisco? Daniel? Bruno? Liete? João? Adriano? Não há inscritos para o grande expediente. Para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de comunicar, então, que na próxima terça-feira, amanhã, dia 27, às 13 horas, haverá reunião com a COJUR. E, excepcionalmente, na quarta-feira, dia 28, às 11h30, então, reunião da COFOR, que é a comissão que analisa os projetos, então, desta Casa Legislativa. Então, gostaria, aí, antes de encerrar, de agradecer a presença de todos os colegas, aí, vereadores, comunicar que a próxima sessão será no dia 3 de outubro de 2022, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.